Bem-vindos ao Meia-Noite do Século, um podcast feito por três historiadores para falar sobre temas de assuntos gerais. Hoje estamos reunidos aqui para falar um pouco sobre história, memória e poder. E o que tudo isso tem a ver com a manutenção, construção ou a derrubada de monumento. Estou aqui reunido com os meus amigos Lucas e Marcos, que claramente são historiadores.
Oi, oi, oi. Olá, pessoas!
E vamos dar início à conversa. Bora lá! Antes de mais nada, vamos apresentar. Eu sou o Everson, formado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Eu sou o Lucas, natural de Canoinha, Santa Catarina, Brasil. Formado em História também pela Federal de Santa Catarina, junto com o Everson. E no momento eu estou mestrando em Estudos Brasileiros junto à Universidade de Lisboa.
Bom, gente, eu sou o Marcos. Não me formei em História ainda, estou no último ano. Não vou conseguir me formar esse ano por causa da pandemia. Então, por isso, eu me auto-intitulo Projeto de Historiador. Trabalho também no Sistema Elétrico Nacional. Não vou explicar porque ninguém vai entender do que eu faço.
Bom, então por que três historiadores se reuniram para falar sobre estátuas, pandemias, 2020, Brasil, Portugal e sistema elétrico? Então, esse é um podcast para falar de assuntos variados. Hoje a gente vai seguir essa temática proposta aí no título do episódio. E mais para frente surgirão assuntos dos mais variados temas, sempre partindo de uma análise da perspectiva histórica, né, que é nosso lugar de fala, mas também como pessoas que desempenham uma ação social no mundo, né? A gente tem outras visões também, somos todos de lugares diferentes, temos formações diferentes. E é isso aí, cada um tem seu ponto de vista e vamos tentar agregar nesse conteúdo do episódio.
Acho que é interessante a gente frisar que somos os três de Santa Catarina, naturais de Santa Catarina, né? Ao contrário do que muita gente na internet pensa, não somos nazistas, muito pelo contrário. E muito menos somos alemães, exceção do Lucas, né? A gente nos conhecemos na UFSC, no curso de História.
Eu acho que eu sou o mais alemão daqui, hein?
Tu é de Blumenau, é óbvio que tu é alemão.
Eu posso dar a carteirada.
Sprech Deutsch?
Mas tu é de Blumenau, é óbvio que tu é alemão, cara. Para! Aliás, isso é um tema que a gente precisa falar. Quando se fala no Sul, os alemães, não sei o que, nazista. Isso simplesmente está apagando, jogando uma sombra sobre toda a população negra e indígena do sul do país. Acho que o Everson é o que tem um lugar de fala entre nós aqui. Mas é um assunto que pessoalmente me incomoda quando vê esse estereótipo do sulista. Não que o pessoal ajude muito também, mas é outra história. É esse apagamento, né? Porque, bom, o Everson é de Blumenau e é negro. Eu morei em Caxias do Sul, tem uma população negra gigante. Porto Alegre tem uma população negra gigantesca. E simplesmente, como se passasse uma borracha por cima disso, mas acho que eu tô fugindo do tema.
não tá fugindo não, porque em certa medida a gente combinou de gravar isso aqui. Por vários pontos de indignação que nos unem também, né? Por várias percepções que a gente tem sobre a política, sobre a sociedade, sobre história, sobre direitos, sobre vários outros aspectos, né, que tangem a nossa vida, que tangem a vida de todo e qualquer, não só brasileiro, como latino-americano, como cidadão do mundo, né? Então, por isso que até esse podcast a gente conversou muito, discutiu sobre, né, o que fazer, sobre como fazer, sobre para que fazer. E a gente não vai se ater somente à história, não vai se ater somente a essas questões identitárias ou somente outras questões ali de pauta de gênero ou de étnico-raciais ou econômicas, né, historiográficas, para a gente poder ampliar esse debate, né, para a gente poder mostrar, olha, tem mais do que se constrói oficialmente, né, olha, tem mais do que se tem no discurso corrente, no discurso hegemônico, no discurso habitual. Né. Então tá tudo dentro disso, né?
Perfeito.
Eu acho que essa conversa, essa nossa conversa inicial, ela está muito dentro da temática, sim, porque como uma das coisas que a gente vai falar mais para frente, que são os discursos subterrâneos, né? Que dentro da sociedade tem um discurso hegemônico, passa essa ideia de uma união ou de um discurso único, quando na verdade são múltiplos discursos, e o sul do país, ele é um exemplo disso, né? Existe um discurso sobre o sul do país, que o próprio sul do país tenta, né, se construir em cima dele, e que os outros estados também têm essa imagem, e aí também cai um pouco para o lado da subverter o próprio discurso falado pelo sul para atingi-lo, né? Mas tem muito isso que o Marcos falou, e com certeza a gente tem que falar isso mais para frente, assim, num episódio específico, e eu acho que é um tema muito importante mesmo. O próprio podcast já parte daí, assim, porque se a gente for pensar na podosfera e nos podcasts que a gente tem como referência, a maioria deles está estabelecido no mesmo lugar, que é o Sudeste, ou então eles pertencem a grandes conglomerados de comunicação, né, do país. Em muitos temas a gente não se vê representado, né? Mas eu acho que é para colocar mais um discurso dissonante na roda e dizer assim, ó, no Sul existe mais do que se pensa e do que se propaga, né? É uma questão de autoafirmação também.
E como a gente havia discutido também lá atrás, né, quando a gente começou a tratar das conversas sobre o podcast, essa questão da regionalização, ou não só do discurso hegemônico, como a gente falou ali, mas além de ter um discurso muito ruim, muito mal feito, muito mal construído em muitos aspectos, especialmente no aspecto institucional, né, estatal, agora com o governo do Coiso aí, que está posto desde 2018, então de uma vez que a coisa desandou, né? Então, como o Everson muito bem falou aí, a gente pretende acrescentar mais discurso a esse debate, né? A gente pretende apresentar outros pontos de vista, a gente pretende apresentar, se não então um debate diferente ou algo assim, mas pelo menos uma visão minimamente técnica, né? Minimamente decente, digna de ser apresentada a um público, né? Porque já que quem tem esse poder e etc. vai lá e faz as barbaridades que fazem, né? Botam Sérgio Camargo na Fundação Palmares e etc. Então a gente também pode e deve falar, né? A gente não deve ficar quieto nesses momentos.
Sobre isso, é bom deixar bem claro, né? Que como historiadores, no meu caso projeto historiador, é um discurso científico, a história é uma ciência. Não é chegar no achismo e falar aquilo que tu acredita que seja verdade histórica, sabe? A história tem um método para se chegar em algum ponto. Então, é deixar isso bem claro, e acho que esse é o ponto de vista que a gente pretende trazer, né?
A ideia também não é chegar aqui e fazer um discurso academicista, né? Por mais que faz parte da gente, muitas vezes, e a gente vai fazer isso, que é citar a fonte, né? Citar quem falou, citar o embasamento que a gente está tendo para falar o que a gente vai falar, mas também a ideia não é que isso seja uma aula, um conteúdo academicista, né? A gente é uma conversa descontraída, é mais uma conversa de bar do que uma sala de aula isso aqui, né? Apesar de que estamos incapacitados de bares.
A ideia é realmente sim, Everson, é não ser academicista, mas deixar claro que não são vozes da nossa cabeça que estão nos guiando, né? Tem algum embasamento.
A gente pode partir para a primeira parte dessa nossa conversa, e como bom historiador, né, vamos fazer aí um embasamento. Então, recentemente a gente viu que um assunto que está muito em discussão em relação aos movimentos sociais e às insurgências, principalmente as que aconteceram nos Estados Unidos, com os protestos do Black Lives Matter, e que se espalhou para outras partes do mundo também. E talvez um ponto em comum, apesar das regionalidades, né, o ponto em comum desses protestos, desses levantes sociais, foi o ataque, né, a figuras ali, estátuas de figuras que representavam alguma coisa dentro daquela sociedade. E talvez o principal ato, né, foi o de evidenciar, na verdade, que existe sobre essas estátuas, sobre essas personalidades, um outro tipo de discurso, que não é aquela pessoa que está ali sendo homenageada naquela estátua. Na verdade, ela tem muitas vezes uma biografia até muito complicada para se manter como um monumento diante da sociedade. E a partir disso, eu acho que a gente pode começar a falar sobre o que é memória e o que é história, e talvez o uso da história e da memória como um objeto de poder na sociedade. O que vocês têm a dizer aí?
Eu acho que, penso que antes de tudo, a gente tem que entender que a história, ela surgiu atrelada ao poder, criando um discurso que legitimaria um poder estatal. Isso fica bem claro com o desenvolvimento dos primeiros historiadores em França, que faziam a genealogia dos reis, e, enfim. A história surgiu com esse discurso para legitimar o poder. Então, esse imbricamento da história com o poder, ele é muito forte. E as estátuas, eu acho que são o exemplo mais visível disso, né? Porque é o uso da história. Nossa, ele é um personagem importante da nossa história. Vamos homenageá-lo, vamos colocar uma estátua gigantesca dele. Então, a questão da história e o poder, a gente tem que levar em consideração que eles estão sempre entrelaçados. Essa ideia de uma história crítica que vai contra o poder, ela é muito recente, é do século XX para cá.
Então, eu acho que a gente deveria mais ou menos, né, definir o que é história, né? Como o Marcos bem falou, ela vem sempre atrelada, né, ao poder, ela vem atrelada a uma possibilidade de você exercer essa atividade, né, que se chama historiográfica, né, de fazer a história, de escrever a história. Só que a história, ela é nada mais do que o registro da ação do homem no tempo, da atividade do homem no tempo, né? O homem entendido como o indivíduo global, né? O ser global. A atividade e a ação de homens e mulheres no decorrer do tempo. E isso, especialmente a partir da criação dos Estados Nacionais, né? A relevância disso nesse caso que a gente vem avaliar aí das estátuas, né? É a noção da apropriação desse poder que a história tem, ou desse poder que a história dá, ou desse poder que constitui a história, pela mão popular, pela mão do indivíduo comum, digamos assim. Não só daquele que, como lá atrás, era muito retratado, né, através das grandes estátuas, das grandes representações, os tidos como grandes homens, né, que nós vamos falar aí à frente. Então, isso aí que é o relevante, né, é da pessoa se apropriar, ela se perceber enquanto ser atuante no seu mundo, enquanto ser atuante na sua sociedade e no seu grupo, e de que isso tem um passado. Isso tem um trajeto que desemboca na atualidade, né? Que acaba desaguando no hoje e vai reverberar no futuro também. Então é muito importante a gente pensar isso nesse sentido. E esses movimentos, eles nos mostram muito isso, né? De uma tomada de ação por parte de classes populares sobre esse discurso histórico.
Na verdade, o que eu vejo nesses movimentos do Black Lives Matter, pessoal derrubando estátuas, pedindo para retirar essas estátuas, são memórias subterrâneas que estão emergindo nas fissuras do poder. Mas isso a gente vai ter que discutir todos esses conceitos ali para chegar, para ficar compreensível o que eu estou falando.
Eu só queria pegar aqui uma definição que foi feita no canal do Nerdologia, né, que eles lançaram um episódio ali, mas nem foi nesse das estátuas, que é recente, é um mais antigo, assim, que ele tá falando dessa diferença entre a memória e a história, e eu acho que ficou bem didático a forma que ele falou lá, que é o Felipe, né, que a história, ela é uma análise sobre a realidade orientada por um inquérito metodológico. Então, assim, a metodologia, ela é indissociável da história, né? Da história como ciência, da história como um método de análise. Ela não pode ser feita sem uma metodologia. Enquanto memória é uma visão do passado que é guiada pela visão atual. Ou seja, a memória, ela é sempre guiada pela visão atual. Por mais que a gente esteja falando de um acontecimento muito recuado no tempo, é a nossa visão atual sobre aquele acontecimento, né? A memória, ela nunca tem a possibilidade de se estabelecer no momento histórico que ela está falando, né? Ela sempre parte do atual pro passado. Enquanto a história, não. A história, ela já é diferente, né? A história, apesar de ela nunca conseguir chegar no que é o fato, mas a história, ela tem que levar em consideração o momento histórico da sua análise, né? Se eu estou falando do século XIX, eu tenho que levar em consideração as leis do século XIX, a sociedade do século XIX, e que eram os modelos de vida e modelo social e econômico do século XIX. Enquanto a memória, ela não consegue ter essa separação.
Esse ponto é bem importante, Everson, compreensão do que é a memória, do que é a história. Com relação à definição de história, eu gosto uma de um historiador francês, medievalista, muito bom, Jacques Legoff, que ele fala que a história é uma forma científica da memória coletiva, ou seja, tem um método para te inquirir o passado e daí extrair as informações históricas, né? Se são fatos ou verdades, se busca essa aproximação com o que é factual e as interpretações e as análises têm que partir não só do contexto social e político do período. Tu tens que levar em consideração o contexto linguístico, por exemplo, um conceito que hoje tem um sentido, no século XIX ele tinha um outro sentido, no XVIII ele tinha um outro sentido. Aí a gente vai entrar na discussão da história dos conceitos, né?
E a partir disso que a gente constrói ciência, né?
Eu acho que uma coisa muito interessante que o Legoff fala nessa obra que ele está falando da memória, que é que a história, pelo menos na época dele, né? Hoje em dia eu acho que está um pouco diferente, mas ele diz que a história ela tinha a felicidade ou a infelicidade de ser uma ciência, ele fala na época dele, a única, né? A única ciência que ela é passível de ser feita pelos amadores. Então, seja para o bem ou para o mal, porque as pessoas elas têm essa ideia, né? Que eu vou pesquisar algo e eu estou fazendo uma abordagem, estou utilizando uma abordagem histórica. Na verdade, sim, você pode estar pesquisando um período histórico, mas se você não é um historiador, se você não detém essas ferramentas, essa metodologia, não é uma análise historiográfica que você está fazendo, né? Você está partindo do, sei lá, do seu ponto, seja lá qual for, para fazer uma análise histórica sobre alguma coisa sem utilizar os métodos, né?
Eu não diria uma análise histórica, eu diria que ele está construindo uma memória sobre o passado.
Construindo uma memória, bem melhor, bem melhor. E outra coisa também, que aí eu acho que a gente vai acabar falando disso também, que é a separação que ele faz do que é um documento e um monumento. E isso é muito importante, porque o que eu vi de talvez o principal argumento em defesa da manutenção desse tipo de monumento é que eles são objetos históricos. E se você derrubar uma estátua, você vai estar apagando a história. E isso é um discurso... Ele não se comprova, né? Na verdade, assim, não é um bom argumento. Ele é um argumento muito raso.
É um péssimo argumento e um argumento de quem não conhece a construção da história. Porque a história é feita de apagamentos, é feita de esquecimentos, é feita de memórias subterrâneas, memórias que não são ouvidas. O que é o movimento Black Lives Matter? É um grupo social, nos Estados Unidos, onde eles são minoria, que sofrem com a opressão desde da época colonial, com a escravização, passou pelas leis de Jim Crow, ou seja, não tinham direitos civis, e depois das leis de Jim Crow se tem a opressão policial. Então é um grupo que não tem a força política para impor uma memória oficial, aquela que vai lá e ergue um monumento em homenagem, e que ela vai acabar se manifestando de outras formas.
Fazendo mais um comentário sobre essa questão do documento monumento, né? Eu vejo o monumento em si, quando ele é erigido, como uma espécie de uma cristalização do documento, né? Ele é uma outra cristalização do documento, porque ele não deixa de ter força de lei, porque aquilo ali ele é criado normalmente pelo, né, pelo ente estatal, ou pela comunidade, ou por um grupo, né, alguém que se reúne. O monumento ele também não se faz se não tiver dinheiro. Isso é uma coisa incrível, né? Tem que ter um financiamento, tem que ter um projeto, tem que ter um financiamento ali por trás.
Ele não brota do chão sozinho.
Exato. E ele é uma expressão dessa força estatal, dessa força, não vou chamar de estatal, vou chamar de institucional. Ele é uma expressão dessa força institucional sobre a vida do indivíduo. Por isso que é tão importante a gente pensar, né, história, essas coisas todas aí, sobre o indivíduo tomar posse sobre a sua própria consciência, pelo menos, né? Porque isso ali ele é pode ser até um ato muito... Pode não, ele é muitas vezes um ato de violência, né, sobre o indivíduo. E aquilo ali é uma das expressões máximas.
E aí a hora que, uma das coisas que nos, provavelmente, né, nos revoltou muito aí nesse meio, não lembro quem foi que falou isso, acho que eu vi no Twitter ou algo assim, que as pessoas falaram aqui, a hora que derrubaram a cabeça da estátua lá, tinha gente chorando querendo defender o Cristóvão Colombo, e a hora que matam a Ágata, faz de conta que não aconteceu, não tem nome, não tem nada, né? Então nós temos que pensar essa institucionalidade, tem que pensar o que é o movimento, o monumento.
Desculpa te interromper, isso foi uma fala do Silvio Almeida na entrevista dele no Roda Viva, dizendo que as pessoas choram por uma estátua derrubada, mas não choram pela vida de um negro que foi tirado da favela. Aliás, leiam Silvio Almeida e vejam essa entrevista no Roda Viva, ele é muito bom.
Só uma separação prévia, eu acho que assim, a gente está falando daqui das estátuas como monumento, a gente tem que, só para contextualizar, fazer a definição do que é um documento histórico e do que é um monumento, né? Na verdade, assim, então, um documento histórico, ele é algo que, normalmente, né, no mundo perfeito aí, ele vai ser trazido à tona pelo, às vezes pelos historiadores, às vezes até pelo próprio resguardo do Estado também, né, mas ele é alguma coisa que faz parte de um contexto histórico e que através dele é possível analisar qualquer coisa, assim, né, pode ser analisado através do material que ele é constituído, você pode analisar o tipo de engenharia de produção que determinado povo, determinada constituição social podia realizar naquele período que ele está inserido. Ou você pode, através de um inventário, por exemplo, determinar quais eram os bens de uma família e como isso foi passado adiante. São várias situações diferentes, né? Então, o monumento, o documento, ele tem essa característica, né? Que através dele você pode inquirir ele, né? Você pode perguntar coisas para ele e tirar respostas dali.
Eu gosto muito de, sobre quando a gente fala sobre os documentos, né, as fontes históricas. Primeiro, é importante a gente frisar que eles tiveram uma ampliação do que é um documento, o que é uma fonte histórica, da segunda metade, da primeira metade do século XX para cá. Eu gosto muito de fazer uma analogia do trabalho do historiador com o trabalho de um investigador, de um detetive. E é onde as fontes históricas, os documentos, são as pistas que esse detetive tem para reconstruir algo que aconteceu e que tu nunca vai chegar na totalidade daquele acontecimento, daquele fato, daquele processo. Diga lá, Lucas.
Não, tu levantou a bola pra eu chutar agora, né?
Vai lá, faz um gol de bicicleta.
É o seguinte, né? Pensando sobre essa questão aí da instrumentalização, né, do monumento, sobre como ele se constitui, sobre como ele se forma, a gente pode pensar várias questões aí acerca do, por exemplo, o transporte de mármore Carrara do norte da Itália para o Brasil, por exemplo, aí no século 19 e 20, né? São peças finas, são peças caras, e você ia tirar uma pedra europeia para ela ficar embelezada, digamos assim, aí no Brasil. Mas pensando nessa movimentação que houve, né, nessa transmutação aí no decorrer do século XX, eu fui dar uma olhadinha assim, bem rápida no site do IPHAN a respeito da legislação, né, do que a gente tem sobre o que é patrimônio, sobre o que é bem, o que não é bem tombado, né, bens em processo de tombamento. E nós temos o IPHAN sendo criado aí através da Lei 3.378, em janeiro de 1937, que é justamente junto com o Ministério da Educação e Saúde Pública. Então, tu vê, tu tinha essa amálgama muito grande ali atrás, tu tinha essa junção ali, que educação e saúde pública em conjunto. Então, tu não vai nem conseguir pensar muito a questão patrimonial, a questão sobre o que é cultura, sobre o que essa cultura representa, sobre o que é monumento, sobre o que não é. Isso aí vai se desenvolvendo pensando no caso brasileiro. E aí eu fui analisando ali o que você tinha de portarias, de decreto-lei, de lei mesmo específica. A gente dá o salto à frente a partir da década de 80. É dos anos 80 ali que começa o negócio a engatilhar um pouco para a gente pensar o que é realmente o monumento cultural, o que é a cultura, o que é bem, o que é patrimônio, né, não só do Estado como da nação como um todo. E aí a gente vai começar a ter acesso a, por exemplo, bens não materiais. Não vão ser mais apenas igrejas, conjuntos arquitetônicos, escadarias, estátua do Aleijadinho, cadeira do Dom Pedro, você não vai ter mais só essas coisas aí tratadas como bem. Então tu pensa, tu tem aí uma história brasileira de 520 e poucos anos aí,
E nós só temos aí, não dá nem 40 anos de pensar o patrimônio, de pensar o bem, como essa entidade cultural coletiva, esse bem cultural coletivo pertencente e gerado por todos e para todos. Então tu restringia demasiadamente. E isso aí é restringir discurso, isso aí é restringir ação, isso aí é restringir aquilo que a gente já falou lá atrás, a ação do ser como consciente de si e do seu ao redor, né? Então agora que a gente pode começar isso, e às vezes até por isso que muitas vezes tem um estranhamento muito grande, né, em vários locais, sobre essa questão do pensar o patrimônio, né, do agir com relação ao patrimônio.
Só um detalhezinho que tu falou ali, que seria a produção de todos para todos. Eu acho que a gente tem que matizar isso um pouco, porque o que é uma estátua, o que é uma estátua, vamos usar o exemplo da estátua, que é o que a gente está discutindo. Ela é um monumento no sentido de que houve uma intencionalidade quando se foi colocada a estátua ali. Por que que colocaram uma estátua do Colombo e não colocaram uma estátua do
Montezuma?
Montezuma, entendeu? Essas estátuas, esses monumentos, eles têm uma intencionalidade e eles estão muito de acordo com o discurso do grupo que hegemoniza o poder. Normalmente hegemoniza o Estado também.
E até nessa questão das estátuas também, eu acho que tem duas separações que a gente pode fazer. Da estátua, como a gente está discutindo até agora, que é como monumento, geralmente é erigido pelo Estado, né? E, só que também tem a estátua como homenagem. Por exemplo, como a gente já falou aqui do sul do Brasil, aqui no sul do Brasil a gente tem vários exemplos de organizações empresariais ou de famílias que tem algum tipo de empreendimento secular já e que constroem homenagem aos seus patriarcas, matriarcas. Uhum. E só que isso é um pouco conflituoso, porque apesar de ser uma coisa privada, digamos assim, é uma família construindo a estátua do bisavô que veio para cá no ano 1850, ok. Só que isso tem um objetivo, isso não está sendo construído dentro da sala de estar dele, está sendo construído na praça, em frente ao tribunal, ao terminal de ônibus, por exemplo.
A pergunta é, quem pode usar o espaço público?
Quem pode usar o espaço público? E aí é você, mas eu estou pagando, eu que é meu bisavô, eu estou pagando, e é isso aí, não tem nada a ver com o Estado. Mas se você está ocupando um espaço público, que narrativa que está sendo construída através dessa estátua? A partir do momento que ela ocupa um espaço público, ela se torna um monumento, pelo menos uma referência. E através disso, eu acho que a gente já falou meio por cima, mas que a gente tem que enfatizar que a construção desses monumentos, ele fala muito mais da época em que ele foi construído do que a época em que ele tenta representar, né? Uma estátua do Colombo construída em 2000 vai falar muito mais do ano 2000, que vai estar sendo um centenário de alguma coisa, bicentenário, quadricentenário, e fala muito mais dessa época e de que tipo de narrativa que a sociedade dessa época, dos anos 2000, está tentando perpetuar e quem tem os interesses sobre essa narrativa. Manda lá.
Deixa eu só ilustrar isso que tu acabou de falar. Eu vi um gráfico sobre as estátuas de personalidades confederados nos Estados Unidos. Elas têm dois picos, uma na virada do século XIX para o XX e outro nos anos 60. Exatamente momentos de tensão, de lutas com relação à questão racial nos Estados Unidos. Ou seja, é uma reafirmação desse passado escravista, desse poder que a população branca tem sobre a população negra nos Estados Unidos.
O exemplo maior que a gente vai ter, eu acho, dentro do Brasil, nesse caso, um dos exemplos maiores aí, é a estátua aos Bandeirantes, né, localizada no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Porque aquilo ali, ela é encomendada no quarto centenário da Independência, em 1922, ela vai ser concluída em... Eu não sei se é da Independência ou da cidade de São Paulo agora, é 1935, então. E ela vai ser concluída ali nos anos 50, é uma estátua enorme, né, que mostra os bandeirantes carregando progresso e umas coisas assim, né, que eles tentaram criar nesse espaço ali.
E agora tu me diz, o porquê que tu vai homenagear bandeirantes do século XVI, XVII, XVIII, em plena década de 30, plena década de 40, onde você está industrializando São Paulo, você está industrializando o Brasil, né? Então você tem que pensar essas construções de discurso, né? Essa manutenção desse status quo, dessa coisa que está posta e que vai ser propagada através desse monumento, né? Ele é intencional, ele não é ao léu colocado ali.
A questão dos bandeirantes ela é muito interessante porque ela ilustra muito bem tudo isso que a gente tem discutido sobre história, memória, poder e os usos do passado. Quando é que surge essa historiografia exaltando os bandeirantes e meio que varrendo para baixo do tapete as merdas que eles fizeram? No momento que São Paulo já tinha uma hegemonia econômica no país e estava buscando atrelar a hegemonia do poder, buscando se afirmar dentro do cenário brasileiro com relação ao poder. Lembra da Revolução Federalista de 32. Então, é perfeito para ilustrar isso que a gente está conversando. Se criou um mito, que na verdade é um mito, porque ele não tem um fundo de verdade. Basicamente, os bandeirantes eram genocidas que caçavam indígenas para escravizar. Essa era a função, a atividade deles era essa. Eles não eram desbravadores. E só que, Estado de São Paulo, quem que eles tinham para exaltar, para criar uma identidade para eles? Eles foram buscar a figura do bandeirante. E aí tu tens rodovias, monumentos e infinidade de outras coisas. Essa estátua de Ibirapuera, eu já vi ela pessoalmente, ela é uma estátua muito bonita. Realmente ela tem um valor artístico. Só que essa simbologia que ela carrega mostra bem isso, né? O bandeirante na frente, carregando o resto que
não,
vem
e
atrás.
Tanto que ela foi... Vamos usar o termo depredação aqui, porque não é pejorativo também. Mas ela foi pichada. Foi em 2013, salvo engano.
Eu lembro.
É 2016. Em 2016 ela foi pichada. É, tem as cores verde e amarelo na base dela e vermelho nas pessoas, né? E justamente por o Ibirapuera também, né? Tem a estátua Borba Gato também foi pichada. E nessa linha desse discurso, né? Pensando gente, ali atrás eles não quiseram pensar isso, mas agora nós podemos pensar, então nós vamos ressignificar isso aqui. Foi por grupos, né, de movimentos negros, movimentos indígenas, movimentos provavelmente muito mais ligados à esquerda. E fizeram isso ali, isso aí repercutiu e segue ainda. E daí tem muita gente, nessas horas surge o defensor de estátua, né? Surge os caras lá que diz, não, a representação aqui do genocídio indígena, tudo bem, não tem problema, pode ficar. Mas a tinta na estátua é algo
de... É vandalismo.
Se torna uma reclamação, né? A mesma coisa, a gente vai provavelmente, não sei se vamos tratar à frente ou podemos tratar agora, a estátua do Dias Velho também em Florianópolis. Mesma coisa.
Antes de passar a palavra pro Everson, só queria deixar uma sugestão. Mantenha o monumento no Ibirapuera e constrói um memorial do genocídio indígena no entorno dele.
Ponto.
Mas uma outra coisa que eu acho que é importante a gente frisar nesse momento, que a gente está falando bastante de narrativa, até dentro da definição que a gente mencionou aqui, de que o monumento ele se apropria, ele é uma visão atual sobre o passado. E quando a gente coloca uma visão sobre o passado a partir das nossas experiências, a gente atribui ação também ao passado de acordo com as nossas experiências. Em que sentido que eu estou falando isso? Por exemplo, quando a gente fala dessas pessoas, desses monumentos e dessa explicação que vocês falaram dos bandeirantes, a ideia que essa estátua passa, esse monumento, é de que os bandeirantes eles faziam conscientemente... eles sabiam que tudo o que eles estavam fazendo era em prol de um progresso, que a Vila de São Paulo ia se tornar uma capitania, de uma capitania ela ia se tornar um município, que ia se tornar uma cidade, que ia se tornar um estado, quando na verdade isso aí são acontecimentos históricos e que muitas dessas pessoas nem estavam vivas quando aconteceu. Então, assim, a gente dá um propósito para essas pessoas que elas não tinham na época, porque isso estava longe do horizonte de expectativas dela. Na maioria das vezes eles estavam só tentando resolver os BO dele e é isso aí, tipo, nesse momento eu preciso, se eu quero essas terras, eu preciso tirar quem está ocupando as terras daqui, eram os indígenas, vou fazer o que eu posso.
Nesse sentido, tem uma obra do Luiz Felipe Alencastro, Trato dos Viventes, que ele trata sobre a questão da escravização, e ele fala bastante sobre os paulistas. Óbvio que os bandeirantes não pensavam, vou fazer um genocídio, vou matar todos os índios e limpar a terra. Não, eles estavam indo atrás de mão de obra. E dentro da sociabilidade da época, a luta contra o indígena ela era legitimada, ideologicamente, politicamente. Ele não via um crime naquilo. A gente vê o crime hoje. E eu acho que é a questão da história. A grande dificuldade é as pessoas terem essa interpretação de que, assim, bom, a escravização hoje ela é proibida. Até o século XIX, ela estava na nossa legislação e muito, primeira metade do XIX para a segunda, ela passou a ser moralmente condenada. Então, por exemplo, aí vai entrar um pouco os abusos que eu vejo desse movimento de querer tirar os símbolos, as estátuas. Eu vi pessoas atacando, dizendo que o Bento Gonçalves era escravista. O Duque de Caxias foi um genocida no Paraguai. E aí tem coisas mais absurdas ainda, acho que eu compartilhei com vocês. Na Europa, picharam uma estátua do Júlio César. Tinha gente fazendo petição para tirar uma estátua do Gandhi. Sabe, as pessoas às vezes, por falta dessa percepção do que é a história, de como ela funciona, às vezes elas extrapolam um pouco o bom senso.
O Gandhi talvez esteja no inferno também. Mas um ponto que eu queria elencar aqui, que eu coloquei na pauta, é que era o projeto de lei da Erika Malunguinho. Porque ela fala no seguinte, dentro do projeto de lei dela, ela fala em não só em retirar, né, essas homenagens aos escravizadores direto, mas também aqueles que têm sentença judicial com trânsito em julgado, ou seja, realmente condenados, digamos assim, dentro do espectro legal, por, né, crimes de racismo, escravização e etc. Só que ela fala num certo trecho ali que também os agentes que trabalharam para esse sistema escravista, né? Ela não fala só diretamente do escravizador. E aí a gente tem que pensar...
Desculpa, então não sobra ninguém antes
Sim,
do século XIX.
Sim, exatamente esse que é o ponto. Porque aí a gente tem que cuidar, a gente como historiador, a gente dentro dessa, né, desse espectro técnico, vamos dizer assim, para não agir historicamente, para não agir anacronicamente, né, que é querer julgar o século XVI com os olhos do século XXI. É querer julgar o século XVIII com os olhos do século XX, né? Isso não, também não funciona. Então, esse aí é um dos problemas também que a gente encontra nesse debate, né? Muitas vezes. Aqui em Portugal, pichou-se a estátua do Pedro Álvares Cabral. Ela cita no projeto de lei dela também a estátua de Pedro... Eu acho que é uma edificação que tem a Pedro Álvares Cabral em São Paulo. Ela cita 8, mas ele está no meio, como desses entes que colaborou para o sistema escravista, né? Só que aí a gente vai se perguntar, tá, mas e aí a gente vai ter que fazer juízo de valor, então? A gente vai ter que fazer o tribunal né? Ela estabelece, ele tem que ter comissão para julgar isso, mas e aí a gente vai julgar isso como, entende? Porque o indivíduo que ele estava embutido nessa sociedade, ele estava incluído, muito provavelmente ele estava sendo uma engrenagem desse sistema, ele estava sendo uma peça desse sistema, ativa ou passivamente, né? É aí que está o ponto. Nós temos que identificar, nós temos que perceber nessas nossas análises quem é ativamente ligado à condução coercitiva de pessoas, à escravização de pessoas, à apropriação inadequada, né, da mão de obra, etc, 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 né?
Só que assim, por exemplo, a gente pode usar a escravidão, né, no Brasil como um exemplo. Nenhuma das pessoas vivas hoje no Brasil tem culpa do que aconteceu no processo escravista no Brasil. Ninguém aqui estava vivo na época e tal. Ninguém aqui tem culpa. Mas existem manutenções tanto do modelo social que o período da escravidão ela deixou na nossa sociedade, e a gente tem também o diferencial que, por exemplo, no caso da escravidão, ela era socialmente aceita e talvez até determinado momento ela era legalmente aceita, ela era uma política de Estado, né?
Sim,
só que aí tem um porém, porque a partir de 1831 ela passa a ser, o tráfico passa a ser ilegal. Só que já na época essa lei ela foi parcialmente ignorada e ninguém expressivo, assim, nenhum traficante expressivo chegou a ser condenado até 1831 ali por causa dessa lei. E como é que a gente vai dizer, pensando nesse projeto de lei, como é que a gente vai poder dizer que vamos pegar as figuras condenadas? Mas ninguém foi condenado, sabe? Tipo, os primeiros que a gente tem que condenar seria a família imperial e deixar de chamar de príncipe qualquer pessoa hoje que tem alguma aspiração monarquista no Brasil, sabe? Essa seria a primeira coisa.
Eu sou príncipe da galáxia, tá? Se o cara pode dizer que é família real, que é príncipe, eu também sou.
Sim, e aí assim, talvez o que é interessante, não sei se nesse projeto de lei, mas na ideia, a gente tem que pensar na reparação histórica como Estado, né? Não como sociedade a gente também tem, porque a gente mantém algumas instituições. Se a gente for pensar na revolta da Chibata, por exemplo, foi praticamente 30 anos depois da abolição da escravidão, e aí os marinheiros eles tiveram que se revoltar contra os castigos físicos que ainda estavam acontecendo na instituição militar. Então, assim, 30 anos depois ainda tinha, talvez, a representação máxima do que é... Não máxima, né? Porque você desumanizar uma pessoa talvez seja tão ruim quanto castigá-la fisicamente, né? Mas o castigo físico continuava. A gente teve essa semana uma empregada doméstica sendo encontrada em situação análoga à escravidão. A gente está em 2020. Eu acho que de 2015, a lei das domésticas, né? A PEC das domésticas. E todo o discurso que veio à tona por causa dessa lei de, tipo, como assim eu não vou poder pegar uma menina no interior e botá-la para trabalhar na minha casa? E deixar
eu tô ajudando ela, gente. Tô dando oportunidade.
Sim, eu tô dando comida. Oportunidade para ela. E é uma coisa assim... A gente pode pensar até antes talvez contemporânea ali, a escravidão que foi feita com os indígenas também, o rapto de indígenas. Começou aqui, depois veio o tráfico atlântico com os africanos.
Esse assim, argumento cretino já era usado para a escravização dos africanos. Nós estamos salvando eles, tirando da barbárie africana e civilizando eles. Estamos até batizando eles em nome de Deus.
Inclusive, esse foi um argumento utilizado no final do tráfico, após 1850, que era... a gente proibiu o tráfico agora, não tem mais tráfico atlântico, né? Pelo menos não legalmente. E só que esses africanos que chegarem aqui após o estabelecimento dessa lei, eles são livres. Mas eles vão ter que trabalhar 14 anos para a gente para conquistar a liberdade dele e a passagem de volta para o continente africano. Assim, tipo, tá legal, né? Que liberdade que é essa? Mas enfim, assim, esses discursos, como o dessa lei, eles têm que se basear mais em práticas de reparação histórica, não uma coisa que vai individualizar uma ação. Por exemplo, as cotas raciais, as cotas econômicas, as ações afirmativas, foi um primeiro passo disso. Só que tem que ter uma continuação, né? Ou até um outro exemplo dos Estados Unidos ali na época dos movimentos civis, que ali é o Martin Luther King e tal, uma das coisas que eles pediam, que eles estavam reivindicando, era a presença de pessoas no júri, quando um negro está sendo julgado, que pessoas negras no júri, né? Tanto no júri e que os negros pudessem acessar também as camadas jurídicas como profissionais jurídicos, né? Para julgar pessoas negras, para ter essa perspectiva. A gente precisa incluir outras perspectivas de mundo nas nossas instituições sociais. E os caras estavam falando isso em 1980, em 1960, e até hoje eles estão falando isso, sabe? Porque existem vários mecanismos que vai brecando essa população, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também, a acessar as instituições jurídicas, a acessar os altos cargos. E a gente pode falar no Brasil até na diferenciação de gênero também. Existe uma diferenciação do homem ocupando alto cargo político ou administrativo e uma mulher, né? A gente faz pesos, a gente dá valores diferentes para isso.
Sobre essa questão a relação estatal, essa criação, sobre a gente repensar isso, né? Não fazer isso de modo ahistórico ou anacrônico, né? Pode nos possibilitar reais mudanças de paradigma, né? Reais mudanças de ação sociais mesmo, pensando realmente ação social enquanto uma prática que pode ter uma alteração do cotidiano, né? Uma alteração da vida dessas pessoas. O Legoff fala nesse texto também ali que a gente está utilizando de o memória e história, né? Que a memória ela começa a partir da percepção do indivíduo, né? E aí nós temos a memória coletiva como aquela uma propagação disso em um nível social. Só que nós temos que muito bater nessa tecla e perceber o impacto e a ação do Estado, falando especificamente agora do Estado brasileiro, sobre essas medidas, sobre essas ações, né? Nós falamos sobre a construção da estátua, sobre como que se faz ou como que isso não se faz. E um dos textos que a gente utilizou foi aquele, o dossiê Estátuas, publicado, né, no Conversa de Historiadoras, o blog da, no dia 21 de junho, o blog da Hebe Matos e outras historiadoras. E tem um texto da Giovanna Xavier, chamado ali Estátuas, Inadequações e o Poder das Alternativas, que ela vai correlacionando, né, mostrando isso, dizendo, olha, tu vai construindo esse discurso, tu vai construindo isso embasado, né, pelo Estado, e claro, pelos indivíduos que compõem o Estado, a institucionalidade, e isso muitas vezes, se feito de maneira tortuosa, de maneira não bem encaminhada, digamos assim, a gente acaba muitas vezes até justificando, dando pano para esses indivíduos continuarem fazendo essas propagações, e esse tipo de coisa ele vai acabar implicando na vida pessoal mesmo, na vida prática, não só do indivíduo como da sociedade. Ela cita o caso, né, que um dos absurdos que teve agora há pouco tempo atrás foi a revogação da portaria normativa número 13 de 2016, que dispunha sobre a indução de ações afirmativas na pós-graduação nas universidades federais. Né, o filho da puta do ex-ministro da educação, foi o último ato dele foi revogar isso aí. E isso aí vai sendo construído juntamente, né, na mentalidade do indivíduo.
Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que a revogação foi revogada.
Foi.
Isso, exato. Foi. Voltaram atrás. Bom, o que eu ia falar, Dana, eu acho que a gente tem que separar duas coisas bem importantes. Primeiro, a culpa. Deixa a culpa para a igreja. Vai te confessar com o padre, vai falar com o pastor, vai, enfim, com o teu sacerdote. Esquece a questão de culpa cristã. O que a gente precisa, tá? Quando a gente trata desses assuntos? Quando a gente fala em reparação histórica, não é apontar o dedo e dizer, ó, tua família tinha escravo, tu tem que ir lá e dar R$500 pro Everton todo mês. Não, não é isso que a gente tá falando. A gente tem que pensar no racismo estrutural. Por que que a gente perpetua as estruturas sociais que marginalizam uma maior parte da população brasileira? Qual é o sentido de uma cota na universidade? É tu lutar contra esse racismo estrutural. Por que que a gente precisa de negros e indígenas no sistema judiciário? É para evitar o uso do sistema judiciário como um mecanismo de repressão a essas populações. Então, assim, não é questão de culpa e nem de julgar o passado, porque tu vai estar cometendo um anacronismo tosco, bizonho. Tu não julga o passado, o historiador não julga o passado. Aliás, uma das coisas que mais me irrita quando eu vejo historiadores amadores ou quem tenta escrever uma história é reconstruir essa história como se fosse uma novela, um filme com heróis, vilões, bandidos e mocinhos. Isso não existe em história, sabe? É algo que realmente me incomoda isso. Só que é o que vende, né? Quando a gente vê um Laurentino Gomes, por exemplo, por que que ele vende bem? Porque ele escreve uma novela histórica, basicamente. E aí, sobre o que o Lucas estava falando, me veio a questão, de novo, das memórias subterrâneas. O que que são essas memórias subterrâneas? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, o Everson, que você depois falar também. A gente tem um discurso hegemônico. Ah, o exemplo dos bandeirantes. Na historiografia paulista, os bandeirantes são os heróis desbravadores que ampliaram o território do Brasil. Mas quais são as memórias dos povos indígenas com relação aos bandeirantes? Essa memória, ela existe. Ela circula dentro dos indivíduos dessa comunidade. Só que ela não tem condições de emergir. Acho que esse é o ponto-chave de toda a nossa discussão aqui.
É o que se faz representado, né? É o que aparece, é o que permanece.
Em relação a essas memórias subterrâneas, nesse texto ali que a gente se propôs a ler, do Michel Pollack, acho que uma coisa interessante que ele traz em relação a essas memórias subterrâneas é justamente isso, né? Que essa memória, ela não é extinta, né? Ela permanece na sociedade, ela sobrevive no subterrâneo, né? No subterrâneo do discurso oficial, E só que ela não deixa de existir. E isso serve também não só para uma história de opressão, como a história dos indígenas no Brasil, mas serve também para a história, por exemplo, o exemplo que ele dá, a história do nazismo na Alemanha, assim. Não só para quem foram as vítimas do nazismo, até para quem compactua, continua compactuando com as ideias do nazismo, esse discurso de apoio ao nazismo, ele continua velado, ele continua no subterrâneo a partir do momento em que propagar esse discurso se torna um crime, né? Pelo menos na Alemanha, né? Ao contrário do Brasil de 2018 e 2020, né? Mas esse discurso, ele permanece ali, e aí ele dá dois exemplos, né? Ele, por exemplo, no caso das memórias desses povos que eles foram massacrados por algum acontecimento histórico, né? E que nunca houve uma conversa sobre o assunto. Ele diz que essas memórias, elas permanecem marginalizadas, só que esse povo, ele tenta utilizar os mecanismos, às vezes o mecanismo do próprio Estado, né? Para conseguir evidenciar o seu discurso, ele tenta expor, né, esse discurso, mas ele não é ouvido. Até o momento de uma insurgência, que é o que a gente está vendo agora, né, nos Estados Unidos ali. E aí, só que aí o que é interessante que ele aponta no texto é que essa insurgência, ela não se dá contra uma pessoa específica, assim, né? Tipo, eles não estão protestando contra diretamente o Donald Trump, que é uma pessoa que, de certa forma, compactua com esse discurso hegemônico.
De certa forma, é bondade tua, né?
Completamente, né? Mas eles atacam as estruturas do Estado, por exemplo, as estátuas que representam a perpetuação desse discurso, né? Eles estão falando assim, ó, um momento de desespero mesmo, né? De, cara, a gente já tentou falar de todas as formas e vocês não nos ouvem, então a gente vai partir para uma ação prática para que a gente seja ouvido, para que a gente seja visto. E aí, no caso do outro exemplo, que seria adeptos do nazismo, esse discurso, ele permanece no que o cara não definiu assim, mas grupo de WhatsApp, né? Tipo, ele diz que permanece em pequenos núcleos, no núcleo familiar, onde a pessoa se sente confortável de propagar esse discurso que ela sabe que ela não vai ser repreendida. Mas esse discurso, ele permanece nesse subterrâneo até acontecer um momento político favorável, que é o que a gente está vendo no Brasil, que todo esse tipo de discurso de ódio está passando por um momento favorável de que a nossa régua do ridículo e do aceitável, ela está tão baixa, como é tão baixa, que qualquer coisa vem e passa por cima.
Não acha nada, foi jogar no lixo.
Não,
filho,
tem mais nada. E aí esse tipo de discurso, quando acontece, por exemplo, é uma coisa que eu ouvia muito em 2016, que era, nossa, o Brasil está entrando num momento conservador. Momento? O Brasil está vivendo um momento conservador desde 1500. Né?
A onda conservadora. E entrando nessa onda aí, Everson, eu acho que fica bem delimitado essa questão da união, né, da propagação do discurso, da ideologia, a construção das estátuas, a manutenção delas e a briga que é para tirar aquilo. A briga não é nem para tirar muitas vezes, a briga que é o questionamento daquilo. A estátua do Edward e alguma coisa ali em Bristol, que foi derrubada, que foi aquela cena é maravilhosa, é o Edward...
Maravilhosa.
Boston... eles já vêm. A estátua, ele é do século XVIII, salvo engano, 17, 18. A estátua foi erigida em 1895, 1898, e desde 1995, ali, também 98, já se tem pedidos para a remoção da estátua. E não era feito nada, e não foi feito, a estátua permaneceu lá até 2020. Então, a briga que é isso, a gente consegue perceber como que esses fatores eles estão mancomunados. Como que o racismo ele vai estruturando e ele é estruturado e né, com essa ajuda do Estado, com a ajuda dessas elites governantes e que vão, né, pensando só o caso brasileiro, elas vão se modificando no, né, do decorrer do tempo, mas elas têm um crescimento orgânico, né, elas têm um crescimento que é delas mesmo ali. E a briga que é para isso, sabe? O tempo, a energia que a gente gasta, tanto que a gente está falando disso hoje, a energia que a gente gasta em cima disso, sabe? Então, não é, como tu falou, aquilo ali não é um objeto irrelevante, aquilo ali não é uma coisa simplesmente brotou ali, né? Ah, uma árvore bonita, nós temos a Praça da Figueira em Florianópolis, a figueira nasceu, colocamos lá, muito linda, bonita, tudo bem, beleza, é um monumento. Ótimo, é um ótimo monumento. Só que agora tu vai querer me manter... vamos cortar... Não é assim, vamos cortar a figueira e acabou, abaixo os monumentos. Não é assim. A gente tem que ter esse pensamento, essa crítica, essa política de gestão desse monumento, mas a gente também tem que ter as políticas de gestão e manutenção da sociedade. E muitas vezes, como a Malunguinho até fala nesse projeto de lei que ela apresentou lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Brasil, legalmente, ele já está em dissonância com o que ele se propõe, porque nós temos assinatura de vários tratados, nós temos assinatura de várias leis, né, várias matérias jurídicas que tratam sobre a erradicação do racismo, por exemplo, no Brasil, né, a erradicação de outras supressões também. E aí, a partir da hora em que você só mantém isso, isso aí já é um afronte à própria legalidade. E olha que eu não sou um fã de legalidade, eu não gosto muito dela, não. Mas aí tu já é um... Tu já, sabe? Tu tá entrando em atrito dentro do próprio discurso. Então nós temos que pensar isso, nós temos que reestruturar isso.
O exemplo que tu deu de Florianópolis e da Praça 15, eu acho que ele é ótimo. É um espaço, era um espaço de poder da capital de Santa Catarina. O que, que temos hoje na Praça 15? O Palácio Cruz e Souza, um poeta negro. Certo? Ou seja, o próprio palácio, que era a sede do poder, foi renomeado em homenagem a uma pessoa negra. A gente tem aquele painel também ali na Praça 15, que eu ainda não vi pessoalmente,
do
Cruz
bonito.
E Souza. É, então, eu vi as fotos e achei fantástico, eu quero ver ele pessoalmente ainda. Sabe? Então, assim, a gente consegue dar novas camadas.
Exato.
A gente consegue reinterpretar o passado, a gente consegue trazer memórias que o discurso hegemônico deixava de lado, a gente consegue trazer essas memórias para a memória coletiva, ocupando o espaço público. Sabe? É questão de demonstrar o poder por um símbolo de poder, um palácio requintado, uma estátua gigante de mármore Carrara.
Uma vez eu fiz um artigo, não lembro que disciplina era ali na faculdade, tratando sobre... O título do artigo era uma citação... Começava com Planet Ramp, depois era o processo de ressocialização das populações pobres do centro de Florianópolis, na segunda metade do século XIX e o início do século XX, que é justamente quando eles fazem essas reformas ali, faz-se a reforma na catedral, muda-se o nome da cidade, faz-se essa reforma no Palácio Cruz e Souza, e é tudo tocado por gente principalmente ligada ao governo Ercílio Luz, que foi justamente o que alterou o nome da cidade, de Desterro para Florianópolis. Muito ligado a essa gente. Ele estudou na França, estudou no Rio de Janeiro, ele que tocou a primeira reforma em 1898 ali do Palácio. E uma das coisas que a gente vê sobre essa coisa do espaço, da ocupação do espaço público e da representação que isso tem, a hora que isso se constitui em forma física, né? Uma das reformas que se fizeram nessa época foi além das ampliações da rua, da derrubada do casario colonial, nessa distinção, nessa criação, né, do nosso, o eu republicano agora, né, dessas elites aí, foi a construção da Avenida do Saneamento, que hoje em dia chama-se Avenida Ercílio Luz, que acabou por jogar, separar literalmente, ela fez quase um muro no meio da cidade, colocou do lado dos morros, especialmente a população mais pobre, aquela que ia durante o dia fazer a sua renda ali na cidade, nos arredores, eles plantavam, nessa época proibiu-se a criação de aves e porcos na cidade também, então essa população que criava a sua galinha ali para comer, para sobreviver, se ferrou, se lascou pra caramba. E eu lembro de ter uma notícia de um dos jornais ali, eu não lembro exatamente qual é, na época, em 1920, essa tava na capa, que ele dizia: agora a nossa Florianópolis está se tornando alva, está se tornando aburguesada, vai se tornar quase uma Herculano, uma cidade parisiense, etc. Então é essa representação, como a gente falou, é o mesmo caso da estátua, de quem ocupa o espaço público e a demonstração de poder, né? Você está colocando, a hora que você está dizendo que o indivíduo pode pisar aqui e aqui o indivíduo não pode pisar, ou o que ele faz dentro da casa dele, ou como ele se porta em público, é disputa de poder, não, e não é poder discursivo, é poder sobre o corpo, é poder sobre a alma.
Biopoder.
Isso foi feito no Rio de Janeiro, isso foi feito em São Paulo, foi uma onda, né, de eles chamavam de sanitização, de higienização social até, inclusive...
Políticas higienistas. Até hoje a gente tem bairros chamados Higienópolis. Aqui em Londrina tem uma avenida Higienópolis.
Esse nome horroroso.
É cafona.
Esse nome é horroroso.
E Florianópolis fez isso, Porto Alegre fez isso, Curitiba fez isso, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Pará, Belém do Pará. Então você, isso aí demonstra sobre quem tem o poder, sobre quem exerce esse poder, e a gente também consegue perceber, estudando, claro, historiograficamente isso e percebendo socialmente, os impactos disso na nossa vida, né? E a perpetuação disso, porque só essa eu penso só esse caso ali de Florianópolis agora, essa modificação que se alterou ali do centro, que era um centro pequeno, uma capital do...
Era o desterro, realmente, né?
Era o desterro.
O desterro, literalmente. A gente consegue perceber, especialmente com acho que é, eu não sei se é a tese ou a dissertação do Hermetes Araújo, que ele publicou lá na PUC em 89, que era sobre esse aburguesamento da cidade e readequação social. Você não readequa apenas o espaço público, você não remodula a calçada e coloca a estátua em mármore Carrara ali. Você readequa a vida, você readequa o imaginário, você readequa a possibilidade. Você vai readequando o futuro. Você vai tornando aquele futuro uma coisa mediada pelas tuas mãos. As tuas mãos, no caso, é essa elite que foi construindo e foi modificando isso, né? Então é de suma importância a gente perceber, e hoje em dia as pessoas olham, tem a estátua ao Fernando Machado, tem a estátua, tem a rua chamada Fernando Machado ali do lado também, tem a estátua aos que lutaram na Guerra do Paraguai, tem lá o Palácio Cruz e Souza, beleza, tá o nome do Palácio Cruz e Souza, porque o Cruz e Souza também foi um que né, deu na cara de todo mundo ali, mas o Cruz e Souza, não esqueçamos, morreu pobre em 1898, tuberculoso, esquecido pelo Estado, abandonado por todo mundo. Esses elogios a ele são dados postumamente. E aí, assim, com muita, né, briga, com muita batalha, isso aí vai se reconstruindo, vai se reinstitucionalizando, digamos assim, né?
Daria para fazer todo um programa inteiro pensando a questão de urbanização, o ordenamento do espaço urbano, quem pode usar o espaço público, quem não pode usar e de que forma se pode usar. Só queria lembrar que esses processos não são necessariamente intencionais. Nós três já moramos em Florianópolis. A gente sabe o processo forte de gentrificação que existe na ilha, né? Expulsando as pessoas para o continente e para as áreas mais afastadas do continente. Porque não tem condições financeiras de morar dentro da ilha.
Ah, e outro ponto que eu acho que é uma das colunas, né? Não só desse episódio, mas do podcast em si, é pensar a atuação do Estado, né? Por isso que a gente bate nessa tecla tantas e tantas vezes e fala que isso é estrutural, e né, o racismo é estrutural e o Estado tem essa relação. A gente fala em dívida histórica muitas vezes, não é porque o teu bisavô fez alguma coisa que eu vou lá te dar um dinheiro, alguma... Não, é porque o Estado brasileiro, ele se constituiu dessa maneira. E se o Estado o fez, o Estado tem que voltar atrás, o Estado tem que ceder. Ele é que tem o monopólio da força, ele é que tem os monopólios aí, né, sobre as populações, então ele tem que reverter isso. Então é perante a isso que nós estamos falando. O Estado brasileiro, ele sempre teve essa responsabilidade sobre essas almas e ele nunca se responsabilizou de fato sobre elas. Ele sempre, como tu falou, ele gentrificou, ele jogou elas para as periferias, ele marginalizou, ele mesmo promoveu a guerra entre essas classes trabalhadoras, essas classes pobres, essas classes obreiras, e a gente segue com isso até hoje. E aí é por isso que a gente tem que repensar historicamente, a gente tá aqui falando isso e rebatendo nisso, porque em muitos casos acontece, né, de atritos entre indivíduos dessas classes, porque eles não percebem essa noção da responsabilidade do grupo macro que age sobre a gente. Então a gente tem que pegar esse macro, que é o Estado brasileiro, pensemos assim, e dizer, opa, senta aqui, vamos conversar, porque a coisa não é bem assim. Tudo bem, tu quer manter a estátua para quem lutou lá na Guerra do Paraguai? Beleza, mas vamos explicar por que, que esse palácio se chama Cruz e Souza. Vamos explicar quem foi que morreu na Guerra do Paraguai de fato, quem foi mandado para lá para ser morto, no lugar de senhor. Porque eles mandavam escravo para ser morto no lugar de senhor.
Então, e é isso aí que a gente fala, é de repensar isso, é de se reapropriar desse conteúdo que a gente tem na atividade do cotidiano, né?
Tem alguns lugares que vai ser mais problemático isso, a relação da cidade, da história da cidade com os monumentos que lá estão construídos, né? E eu acho que cabe aí fazer, por exemplo, o que aconteceu naquele museu da Favela da Maré, que é a participação social na construção do que é o monumento da cidade, né? Mais especificamente ali da Favela da Maré. Então, assim, chamar a comunidade para participar, a gente tem que passar a ter outros tipos de representação social, sabe? A sociedade representando a si mesma, se é que isso não seja redundante ou um pleonasmo.
A minha conclusão e a resposta à pergunta, vamos derrubar estátuas? Sim e não, depende. Por que que depende? Qual o peso que essa estátua tem no presente, para o conjunto da sociedade? Aí entra muito naquilo que o Everson falou. A gente tem que ter maior representatividade dessa sociedade. Não é apenas um grupo ou outro grupo que precisa ser relembrado, memorado ou cultivado como um monumento. A gente precisa ter uma memória mais inclusiva, que pegue a sociedade em todas as suas nuances, em todas as suas diferenças, né? Porque o que a gente tem até hoje é uma construção de uma história, de uma memória coletiva, de monumentos que buscam exaltar somente aquele grupo hegemônico. A gente precisa trazer o conjunto da sociedade para essa memória coletiva, para essa memória que se torna oficial. Eu acho. O balanço que eu faço é esse. Eu
faço uma reflexão no sentido do seguinte. Não é essa atitude única que vai alterar qualquer coisa ou que vai fazer, né, retiramos a estátua em Bristol, traficante de escravos, jogamos lá no rio. Não é apenas isso que vai fazer uma mudança. E é justamente essa tomada de consciência do si e do outro, né, essa questão de alteridade social que nos permite pensar essa questão da estátua. Porque a estátua, quer queira, quer não, ela também é um ser social ali posto. Ela é um agente social, né? Ela é uma coisa nesse misto, né? Que é a nossa interação. Então, pensando historicamente, né? A nossa formação nos leva muito a isso. A gente tem que pensar o processo de tomada de consciência. Não só a consciência da sua formação de memória, da sua formação como um ser, como um indivíduo, né? Mas a sua consciência perante o grupo, perante o público. É sempre aquela questão do estar se pondo, né, no lugar do outro, estar se olhando com os olhos do outro também, para você conseguir constituir essa sociedade que a gente quer, idealizando, né, não falando nos moldes de democracia burguesa e etc., mas uma sociedade em moldes democráticos, em moldes de desenvolvimento, em moldes da gente dizer assim, opa, tudo bem, temos um passado aí que vamos conversar, vamos ver o que é, mas vamos agora trabalhar pelo nosso futuro, pelo nosso bem, e não é fazendo frente ampla com um pedetista. É num sentido orgânico desse negócio de ser social, sabe? Aquela coisa, as abelhas se unem e elas conseguem manter a colmeia funcionando. E nós não temos esse processo, parece, né? Esse processo, ele é muito conturbado. Então, essa questão das estátuas aí, eu só penso isso, a gente tem que ter esse processo reflexivo de alteridade, de saber quem eu sou, como eu cheguei até aqui e saber como é o outro, como é aquela estátua, como é aquilo e como aquilo chegou até ali, para daí a gente poder tomar as nossas atitudes, né? Eu comigo mesmo, eu com o Marcos, eu com o Everson e eu com o nome da cidade, eu com a estátua, eu com, né, com o monumento que tá ali posto.
Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo no coração de todo mundo. Mensagem de esperança no final. Fiquem bem.
Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Terra, pão, justiça e liberdade. Beijo.